Podemos? Senhoras e senhores deputados, vamos entrar diretamente na ordem do dia. Há quórum. A discussão e votação das atas das reuniões da Comissão tratam-se das...
170 e...
Não tenho aqui.
Está.
A ata 174, 175, 176. Comentários a estas três atas, senhores deputados, inscrições? Não há inscrições. Se não vir inconveniente, fazemos a votação pelo conjunto das atas. Quem vota contra, quem se abstém, estão as três atas aprovadas por unanimidade. Ponto 2, discussão e votação do parecer do senhor deputado relator Ulisses Pereira sobre o projeto de lei de iniciativa do grupo parlamentar do PCP que altera o fundo de compensação salarial dos profissionais da pesca. Estamos em condições de poder fazer esta apresentação e a discussão. O senhor deputado Ulisses Pereira tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Relativamente ao parecer, procurando sintetizar e partindo essencialmente das conclusões, referir que o grupo parlamentar do PCP apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 524-12 que altera o Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Dizer também que este projeto de lei tem por objeto alargar os requisitos para acionar o Fundo de Compensação Salarial através de uma alteração ao Decreto-Lei 311-99. Pretende, de acordo com os seus proponentes, desta forma contribuir para uma melhor estabilização do setor das pescas, reduzindo a aleatoriedade e irregularidade dos rendimentos. E eu referiria que os pontos mais substantivos do conteúdo deste projeto de lei será, no âmbito pessoal, o acréscimo de mariscadores e viveiristas licenciados para a respectiva atividade. No artigo 4º, no âmbito material, o acréscimo de acidentes ambientais e exercícios militares aos motivos para recurso ao fundo. E ainda, alargando a linha A, a interdição da saída para o mar de embarcações que operam a partir de portos, portinhos, varadores e praias. Diminui os dias considerados como necessários para que o fundo possa ser acionado, 5 para 2 dias consecutivos, 10 para 5 dias interpolados. Procura aumentar o montante de compensação e período máximo, aumentando mais 30 dias esse período. E, por fim, altera o regime de receitas, acrescentando a percentagem de 20% sobre duas novas taxas, que refere a acidentes ambientais e licenciamento da atividade mariscador e de viveirista. No ponto, e este é o ponto segundo das conclusões, o ponto 3, e tendo em conta a nota técnica, eu gostava, relativamente à nota técnica, de sublinhar a qualidade do seu conteúdo, e tendo aqui um dos autores, Dr. Joaquim Ruas, na sua pessoa, saudar todos aqueles que elaboraram esta nota, que me parece muito, muito correta, e exatamente com base naquilo que nos é alertado, nota que é parte integrante deste parecer, caso esta iniciativa seja aprovada, deve-se procurar coincidir a entrada em vigor da iniciativa com a aprovação do Orçamento de Estado, tendo em conta as disposições constitucionais e regimentais. Nós sabemos que este é um fundo muito importante para os pescadores, este ano ainda mais clara ficou essa necessidade e, portanto, esta também é uma questão que, no fundo, está plasmada na proposta apresentada pelo Partido Comunista. O relator não emite opinião, até porque esta é uma matéria que amanhã vai ser discutida em plenário, portanto, reservará para a posição do seu grupo parlamentar para essa mesma discussão no plenário. E, portanto, aquilo que nos parece mais importante é que faça o que é exposto, que a Comissão de Agricultura e Mar dê parecer que este projeto, apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Espera. Inscrições? Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor. Grupo parlamentar do Partido Socialista é o último.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, naturalmente, dirigir normal, mas também em sentido a nota de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo deputado Ulisses Pereira, da forma como estrutura este parecer sobre esta iniciativa do Partido Comunista Português, que versa, como aqui já foi dito, através de um projeto de lei, apresentar propostas de alteração ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. O parecer, o documento em si, está naturalmente bem estruturado, muito bem também apoiado numa nota técnica que foi referenciado e lida com pormenor, se percebe que foi feita com muito brilho profissional e com muito conhecimento da matéria, portanto também deixamos aqui este registro e este sublinhado de reconhecimento por esse trabalho dos serviços na elaboração da nota técnica, que também seguramente muito ajudaram não só o autor do parecer a elaborá-lo, como também a quem o lê a melhor o conhecer e melhor interpretar. E, em concreto, sobre a iniciativa do Partido Comunista Português, o que queríamos dizer é que esta matéria, em termos gerais, a motivação que é aqui apresentada nesta iniciativa do PCP é, em termos gerais, atendível e seguramente bem intencionada e até revestida de oportunidade. Deixarmos aqui uma nota, embora este não seja o fórum adequado para esses comentários, mas antecipo-vos de alguma maneira que há aqui alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito ao alargamento do âmbito material da aplicação destas alterações que são propostas pelo PCP, há aqui alguns aspectos cujos conceitos ou cujas balizas ou limites parecem que necessitarão de um aprofundamento e de um esclarecimento, nomeadamente esta questão do que são os conceitos ou o que é que se entendem por acidentes ambientais, enfim, concretamente o que é que se baliza ou o que é que se considera um exercício militar. E, por outro lado, aqui um outro aspecto também, no que diz respeito ao que, enfim, como é que nas chamadas varadouros e praias esta matéria poderá vir a ser trabalhada, gerida e aplicada. Mas isto são notas que seguramente para o debate depois serão aprofundadas. Queríamos dizer que também, relativamente a este parecer, podia não o fazer, mas faz, e é importante que o faça, um registro histórico da evolução deste processo, da criação do Fundo de Compensação Salarial, ou seja, desde a sua gênese e a história evolutiva desta iniciativa, das iniciativas legislativas, e permitam-me, enfim, que eu faça também aqui um registro de que normalmente esta matéria foi sempre conduzida e foi sempre da iniciativa do Partido Socialista, embora tendo por base, e há que reconhecer, iniciativas que o Partido Comunista foi apresentando e o Bloco de Esquerda ao longo dos tempos, exceto a alteração de que esta regulamentação foi objeto em 2004 num governo da responsabilidade do PSD de Santana Lopes, do Dr. Pedro Santana Lopes. Todas as outras, enfim, iniciativas, alterações, ajustamentos foram sempre referenciadas, ou melhor, estão sempre ajustadas a iniciativas do Partido Socialista e a decisões de governos do PS, e eu, enfim, tinha naturalmente de fazer essa nota. No que diz respeito às conclusões, eu permito-me, esqueci-me de fazer aqui uma nota no que diz respeito à recomendação da nota técnica de correção, ou se quisermos, ajustamento do título da iniciativa. Eu acho que, não sei se esse foi tido em consideração, o título da iniciativa deve ser ajustado, provavelmente a versão final deve tê-lo. A outra recomendação, que tem a ver com a questão de que a eventual aprovação só venha a produzir efeitos no âmbito do orçamento do próximo ano, acho que ela decorrerá normalmente o desenvolvimento normal destes factos. Por estas razões, achamos que o Partido Socialista está em condições, e eu próprio transmito essa intenção, de aprovar, votar favoravelmente e dar o parecer favorável também a este parecer elaborado pelo deputado Ulisses Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não tenho mais inscrições. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para poder concluir este debate.
Pois. Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Relativamente ao parecer que estamos a discutir, de uma forma geral, o PCP acompanha, não tem alguma questão, a não ser uma outra matéria que referirei já a seguir. Mas só para, e até no âmbito da intervenção anterior, para referir que a opção por colocarmos a questão das praias, dos varadouros no projeto de lei, ela já reflete aquilo que tinha sido uma posição da autoridade marítima sobre esta matéria, nomeadamente da Polícia Marítima, no sentido de permitir que os pescadores que não operam a partir de portos pudessem aceder ao fundo. Por isso é apenas uma transcrição de um documento, tendo em conta que é uma matéria importante, refletindo na lei aquilo que existia. A questão do afinar conceitos, com certeza, assim haja essa oportunidade de, numa fase posterior do processo legislativo, porque efetivamente a questão do por exemplo, do acidente ambiental é uma matéria que nós, que existe dificuldade em perceber onde é que ela está concretamente especificada, e por isso tudo o que seja afinar esse tipo de conceitos parece-nos correto, desde que se possa haver a devida compensação quando efetivamente os armadores e os pescadores estão impedidos de exercer a sua atividade. Relativamente ao relatório em concreto, nós não temos nada relativamente à questão do título, nada a opor, parece-nos bem. Há aqui uma questão que é referida no relatório, que nomeadamente na segunda página, no fim da segunda página, em que diz que o que é referido é que a alteração, o Fundo de Compensação Salarial vai de encontro ou vai debelar um conjunto de problemas que a pesca tem, nomeadamente os problemas de rentabilidade. percebemos todos que não é isso, né? Que não ultrapassa os problemas com os combustíveis, com o preço da primeira venda, mas eu estive a rever o projeto de lei e admito que a forma como está formulado pode não ser, não diz o que está aqui, mas pode não ser clara nesse sentido. Mas o objetivo do projeto do PCP não é, com este projeto de lei, ultrapassar esses problemas, que são problemas de outra dimensão. Onde nós não concordamos, aí temos uma discordância. Ainda antes, relativamente às novas taxas, são referidas novas taxas e o senhor relator refere às novas taxas e vai beber à nota técnica. No concreto não se trata de novas taxas, não estamos aqui. Pode ficar essa ideia de que o PCP propõe que se criem novas taxas, não é disso que se trata. O que o PCP propõe é que 20% do valor das taxas cobradas para a emissão de licenças dos marisqueadores sejam afetos ao fundo e 20% do produto das coimas em caso de acidente ambiental sejam afetos ao fundo. Por isso são taxas e são coimas e não são novas taxas. Isso pode, percebe-se que, porque é a formulação concreta que está na nota técnica, o senhor relator passou para aqui e pode criar essa ideia de que está a propor a criação de novas taxas e não se trata disso. O mesmo que, e aí já temos uma divergência maior, é com a entrada em vigor. O senhor relator também retoma a nota técnica e nós não concordamos com esta questão. Por duas razões. Por um lado, não estamos a propor a criação de novas receitas. O que se está a propor é a transferência de receitas dentro do Estado. 20% das coimas que o Estado arrecadava passam a fazer parte do Fundo de Compensação ou 20% das taxas integram o Fundo de Compensação. Por isso, não estamos a tratar de novas receitas. Por outro lado, também em termos de despesas, o Fundo está constituído. O fundo está constituído, nós não sabemos ano a ano qual é a percentagem do fundo que se gasta, porque isso depende, está dependente de uma eventualidade e por isso não nos revemos nesta posição, entendemos que ele pode entrar em vigor imediatamente. Aliás, eu julgo que o PSD estará atento a isso, a senhora ministra aqui na audição, quando nos referiu que o governo está a preparar também uma alteração ao fundo de compensação, disse até que pretende que ele entre em vigor com efeitos retroativos a partir do princípio do ano. E por isso, isto até contraria aquilo que é, o que está aqui escrito, contraria aquilo que é a intenção do governo relativamente à sua proposta. E é por isso que não nos revemos. Se houver intenção de manter aqui, em termos de conclusões, o PCP votará contra o número 3 da proposta de conclusões, que propõe precisamente isso, entendemos que ela não faz sentido, e favoravelmente os outros 3 pontos das conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor, para poder, então, agora sim, encerrar o debate.
Sim, relativamente a esta matéria e passando à margem de todas as outras questões e centrando na questão da conclusão do número 3, dizer que manteremos esta redação, mesmo e lamentando que o Partido Comunista possa não acompanhar esta situação, por duas razões. Pensamos que é claro que este projeto de lei altera um conjunto de dispositivos que têm a ver com o Orçamento de Estado. O deputado João Ramos refere que o fundo tem recursos, tem mecanismos, mas ninguém nos pode dizer, até porque uma das fontes de receita do fundo são transferências do Orçamento de Estado, que o facto de se aumentarem um determinado número de responsabilidades não obrigue a que o Orçamento de Estado possa responder de forma diferente. Mas mais, no que respeita às receitas. No que respeita às receitas, em primeiro lugar, quando se fala em 20% das receitas relativas a acidentes ambientais, é difícil saber do que se está a falar. E, portanto, seguramente também estamos a falar de verbas que poderão estar consignadas em termos de Orçamento de Estado. Aliás, não sabemos se são acidentes ambientais em terra, em mar, e, portanto, a consignação destas coimas está estabelecida por lei e, portanto, o facto de haver uma distribuição e uma afetação diferente poderá ter consequências em termos de Orçamento de Estado. E, portanto, parece-nos fazer todo o sentido haver esta reserva de que, caso este projeto de lei seja aprovado, que, considerando aquilo que está constitucionalmente e regimentalmente estabelecido, que essa entrada em vigor tenha a ver com a entrada em vigor do próprio próximo Orçamento de Estado. E pensamos que isso é muito claro e, portanto, não obstante esta posição do Partido Comunista e com pena nossa, não poderemos acompanhar a alteração do ponto 3. Ou seja, nós estamos a falar de aumento, eventualmente, de receitas do fundo que poderão não ser totalmente compensadas com os fundos próprios que existem e, portanto, ter que haver um recurso ao Orçamento de Estado e, portanto, e temos um conjunto de novas receitas que são previstas por este projeto de lei, relativamente mesmo às questões do licenciamento, é relativamente também duvidoso que essas não tenham outro destino, e portanto tudo isto joga em termos de Orçamento de Estado. E portanto dentro dessa lógica, e compreendendo naturalmente que o Governo, se legislar sobre esta matéria, se tiver outro tipo de plataformas e outro tipo de mecanismos para resolver essa questão, o fará. Do ponto de vista de um processo legislativo em termos da Assembleia da República, pensamos que estamos limitados por isso.
Senhores Deputados, está então concluída a discussão em torno deste ponto. Vou colocar à votação o parecer e as conclusões. Queria só fazer aqui uma referência também à questão da nota técnica para dar os parabéns e agradecer a nota técnica que foi feita para este trabalho e ainda uma pequena nota relativamente ao título da iniciativa, porque ele pode ser sempre corrigido a todo o tempo em debate de especialidade, não nesta altura, mas sempre em debate de especialidade. Senhores Deputados, vou colocar então à votação o parecer e as conclusões que me são apresentadas pelo Sr. Deputado Luís Pereira.
Presidente.
Percebi que há da parte do...
Sim, a separação do ponto 3.
A separação do ponto 3, portanto, vou colocar à votação o ponto 1, 2 e 4 das conclusões com o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovados por unanimidade. Vou colocar à votação apenas o ponto 3 das conclusões. Quem vota contra... Quem se abstém é aprovado por maioria com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PSD, do Partido Socialista, dos Verdes e com o voto contra do Grupo Parlamentar do PCP. Senhores Deputados, avançamos na nossa ordem do dia à discussão do projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a proteção aos pescadores e pequenos armadores vítimas das intempéries e melhoria no processamento do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Senhor Deputado João...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP relaciona-se com aquilo que discutíamos anterior e que vai ser discutido esta semana em plenário, com a alteração ao Fundo de Compensação Salarial. Mas entendo o PCP que, tendo em conta a problemática que estava associada à consequência das intempéries junto do setor das pescas, é preciso mais alguma coisa que para além apenas a alteração ao Fundo de Compensação Salarial. Estas intempéries provocaram problemas ao nível do rendimento da pesca, em alguns casos com quebra total de rendimento, sendo descritas algumas situações de pescadores e de barcos que tiveram mais de 2 meses sem ir ao mar. Entendemos, e isso foi discutido também já aqui nesta comissão, de que o assoreamento também em situações de intempéries, nos casos em que ele se verificava, também determinou que mais cedo a interdição de utilização das barras e dos portos se verificasse. O que verificámos também neste procedimento é que o Fundo de Compensação Salarial nem sempre é do conhecimento de quem a ele pode aceder, por um lado. Por outro lado, é muitas vezes um processo complexo que demorava vários meses a ser atribuído. Daquilo que conhecemos, daquilo que foram até as declarações da Sra. Ministra, o que sabe é que o fundo tem disponibilidade financeira que vai além daquilo que eram os custos que tinha. Damos aí como referência o ano 2010, em que o fundo teve uma receita de 3 milhões de euros, mas nessa altura usava-se apenas cerca de 500 mil euros por ano. Por outro lado, a Sra. Ministra, este ano, na sequência destas intempéries, fala num reforço de 6 milhões de euros e referia que se estavam a utilizar anualmente 250 mil euros do fundo. Por isso que deixa aqui antever capacidade financeira do fundo para fazer as compensações. E é nesse sentido que O PCP apresenta este projeto de resolução, não só porque, para além destas questões todas, há depois a perda de rendimento ou a perda de bens que não pode ser compensada pelo fundo. E, por isso, as resoluções do PCP vão neste sentido, numa divulgação, em termos daquilo que são as propostas e aquilo que se recomenda, que se promova uma ampla divulgação do fundo, junto do setor, se agilizem, se promova a agilização do processamento e dos mecanismos do fundo, de forma a que não passem mais 30 dias entre as candidaturas e o pagamento, se faça uma avaliação daquilo que foram as implicações das intempéries junto do setor, em termos daquilo que são as perdas de rendimento, mas também as perdas de bem e depois de bens, e depois que se disponibilizem ajudas. É verdade que já foi referido aquilo que é uma linha de crédito para esta atividade, mas aquilo que o Sr. Secretário de Estado não nos conseguiu aqui especificar as condições em que essa linha de crédito era atribuída, e o que nós conhecemos e o que sabemos é que muitas vezes as linhas de crédito não dão resposta, quer em termos daquilo que são as condições a que se acede, até a taxa de juro, não dão resposta a estas necessidades. E por isso, como noutros setores de atividade em que existem apoios e ajudas para a reposição do potencial produtivo e para compensar a perda de rendimento, também entendemos que, feita esta avaliação na pesca, isto deve ser equacionado. Por último, em termos das duas últimas propostas que são feitas, recomendações, por um lado, o levantamento exaustivo da situação em termos de assoreamento de barras e de portos, que é um problema que é reconhecido pelo próprio Governo, e depois que seja definido um plano nacional de intervenção com uma perspectiva de médio e de longo prazo, porque percebemos claramente que as intervenções pontuais não resolvem o problema nesta matéria, e por isso esta perspectiva de longo, médio prazo tem que estar em cima da mesa quando se trata de um plano desta natureza. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Intervenções? Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado João Ramos começou a intervenção dizendo uma coisa com a qual estamos plenamente de acordo, é que é necessário fazer mais alguma coisa do que só pura e simplesmente alargar a questão do Fundo de Compensação Salarial. E, aliás, este projeto de resolução vem nesse sentido, com as propostas de ação e de resolução que apresenta. E nós estamos plenamente de acordo que, para além daquilo que foi a matéria versada no projeto de lei que anteriormente falamos, relativamente ao parecer que foi aqui apresentado, estas questões do Fundo de Compensação Salarial devem ser analisadas, avaliadas e vistas num espaço mais vasto, mais amplo, tendo em atenção aquilo que são muitas vezes razões que a montante acabam por se projetar exatamente nas necessidades de funcionamento deste Fundo de Compensação Salarial. E, portanto, parece-nos que a iniciativa do Partido Comunista é uma boa iniciativa, é uma iniciativa oportuna e é até uma iniciativa, permita-me que diga, que até é não muito normal, mas sobretudo vai além daquilo que por vezes o Partido Comunista tem como posição imediata, que é propor o alargamento do fundo, disponibilizar recursos financeiros e às vezes não refletirmos com alguma profundidade sobre quais são as razões que estão na base disso, para tentar minorar as razões que estão na base disso e com esta via, não prejudicando os destinatários, porventura também não aumentando a despesa no que diz respeito à sustentabilidade desta atividade. E, portanto, felicitarmos por isso. Portanto, o que queríamos dizer é que, em relação a todos os pontos que são aqui propostos e, consequentemente, àquilo que é a razão de ser deste projeto de resolução, o Partido Socialista não tem nenhuma nota discordante a apresentar, em relação a nenhum deles. Desde logo, em relação ao ponto primeiro, a divulgação ampla no sentido do esclarecimento, numa atitude pedagógica junto à classe pescatória, sobre o fundo, como funciona, como se agiliza, porque há ainda muito desconhecimento na classe relativamente a esta matéria. Não foram algumas organizações produtoras, que umas funcionam melhor, outras funcionam piores. Os pescadores de per si tinham muita dificuldade em agilizar e em beneficiar deste fundo, muitos deles, portanto estamos plenamente de acordo. Agilizar este procedimento no que diz respeito à simplificação, à agilização do procedimento para que mais rapidamente possa ser efetivamente pago aos pescadores estas compensações, quando devidas. Este ponto 3, a avaliação das implicações das intempéries no setor, sobretudo no que diz respeito à perda de capacidade produtiva, à perda e à deterioração das artes, que depois têm uma repercussão enorme na atividade e na capacidade de exercício e de rentabilização da sua atividade. O ponto 4 que aqui, Clara, que aqui apresenta, diz exatamente, ou melhor, faz referência à necessidade de existir também clareza sobre a forma como, em situações de intempério, para a reposição da capacidade produtiva e para a recuperação das artes, deve haver apoios. Um levantamento exaustivo da situação das barras é fundamental, porque muita da situação, ou muita das situações de impedimento do exercício da atividade, para além do estado do mar, é muitas vezes resultado de má condições das barras. E, naturalmente, também a existência de um plano de dragagens, que esse plano de dragagens será fundamental para dar a maior operabilidade ou operacionalidade exatamente às infraestruturas portuárias. Portanto, o que queríamos dizer ao Partido Comunista é que nós estamos plenamente de acordo em relação a esta linha de orientação, de análise a montante daquilo que são os fatores que podem melhorar a aplicação e o funcionamento do Fundo de Compensação Salarial. Diríamos nós que no final disto, ou na posse destes dados, realmente se devia rever na sua totalidade, é um pensamento, o regime não só do funcionamento do Fundo de Compensação Salarial, mas também a porventura que o próprio fundo tivesse uma abrangência maior e contemplasse também os auxílios pontuais exatamente à reposição da capacidade produtiva. Ou seja, seria, no nosso entendimento, uma visão mais abrangente para criar um sistema, ou seja, um regime que contemplasse porventura as duas vertentes, porque elas estão intimamente ligadas. Condições climatéricas inadequadas, impossibilidade de exercício da atividade, prejuízos na redução da capacidade produtiva. É um bocado este pensamento, ou seja, esta é uma boa linha de orientação, é um bom princípio, estamos plenamente de acordo, votaremos favoravelmente, achamos que depois isto devia ter exatamente desenvolvimento num novo regime jurídico de apoio ao exercício da atividade em situações de dificuldade do exercício da atividade da pesca.
Muito bem, este projeto de resolução não é votado na comissão, seguirá depois para plenário. O Sr. Deputado Manuel Fialho de Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas fiz confusão com o horário. Pensei que era às 2:30, muito sinceramente. Falando aqui sobre o projeto, nós, no princípio, estamos de acordo que é preciso fazer uma melhor divulgação. Isso até o próprio Governo reconhece, que muita gente não recorre ao fundo. E se não recorre ao fundo, por algumas razões serão, é preciso saber as razões porque muita gente não recorre a este fundo. Falta de informação, falta de divulgação. Como é que podemos fazer essa divulgação e essa informação chegar a quem de direito? Aí nós estamos de acordo. No restante, isto, todo o resto é muito inócuo. Não se percebe bem onde é que se quer chegar. E é preciso saber do que é que quer chegar. Porque hoje em dia o fundo até tem dinheiro a mais. Mas depois as propostas estão aqui a ser feitas, se calhar o fundo acaba por ir mesmo para o fundo. Portanto, o dinheiro que há, é que isto para fazer propostas para que haja dinheiro para suportar. E eu não tenho dúvidas nenhumas, como eu digo, o fundo nesta altura até tem muito dinheiro, porque não recorrem a ele. No dia que se fizer a divulgação e que toda a gente recorrer, se calhar o dinheiro não vai chegar. Portanto, propostas para se gastar dinheiro sem dizer onde é que se vai buscar a compensação, portanto, para esse fundo, eu não estou a ver aqui e por isso não estou de acordo com elas. A mesma coisa que as dragagens. As dragagens já foi um plano feito pelas dragagens, já foi dito aqui pelo Secretário de Estado o plano de dragagens que ia ser realizado, aquele que está a ser realizado, as intervenções já foram feitas, não estou a ver porque é que está aqui. O Sr. Deputado foi apresentado aqui, como foi apresentado a mim e ao Sr. Deputado, o plano de dragagens para o país inteiro, e onde as dragagens já foram feitas. Bom, já houve algumas intervenções, até na sua zona, se quer que lhe diga, mas o senhor, pronto, enfim. Nós sabemos perfeitamente, eu acho que o Partido Socialista deve ter cuidado destas coisas, até porque está à espera de ser governo na próxima legislatura, é bom ter cuidado com estas coisas, não se estar aqui a aprovar as facilidades, dinheiro e mais dinheiro, e depois fica mal visto, como muitas vezes acontece agora ao CDS e ao PSD, também o fizeram e agora têm que recuar. É bom ter atenção a estas coisas. Bom, é bom ter atenção a estas coisas. Não, eu chamo a atenção, porque eu também chamo a atenção do meu partido. E é isto que se passa. Portanto, cuidado com estas coisas. Eu não tenho dúvidas nenhumas e eu acho que devemos recomendar ao Governo muitas das coisas que o PCP diz aqui. E acho que o Governo deve ter isso em conta. Principalmente a primeira, que o Governo, ele próprio reconhece que as pessoas não recorrem ao fundo. Agora, daí a aprovar todas estas propostas, que é só dizer que vem mais dinheiro. Nem está, no fundo, não diz aqui quais são as áreas a abranger, que tipo de embarcações, que tipo de redes, a que é que atinge, pequenos pescadores, grandes embarcações, não se percebe aqui. Portanto, isto é um bocado inócuo em relação a isto. Claro que isto não vai ser votado aqui, nós depois diremos a nossa posição na altura que isto for a discussão ao plenário, mas o que é facto é que, na verdade, concordamos com a primeira, com as outras, não concordamos porque elas são muito duvidosas, não percebemos onde é que o PCP quer chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, a referir que, naturalmente, este projeto de resolução do Partido Comunista merece toda a nossa atenção. Nós sabemos que resultou de um conjunto de compromissos que tiveram no âmbito das últimas jornadas parlamentares que realizaram, e aliás isso foi expresso em intervenção que tiveram. Também penso que muitas delas, no fundo, foram já respondidas. Nós tivemos audições na semana passada com a Sra. Ministra, na passada terça-feira, com o Sr. Secretário de Estado do Mar, relativamente às questões da DOCA Pesca, e, portanto, compreendendo relativamente a cada um dos três grandes pontos, fundo de compensação salarial, reposição de potencial produtivo e questão das dragagens, aquilo que é uma preocupação que não é só do Partido Comunista Português, é de todos nós, que há aqui algumas questões que estão melhor formuladas, outras que estarão formuladas de forma mais insuficiente. Não tenho dúvidas nenhumas quanto à questão da divulgação. A questão da divulgação, até porque sabemos que, independentemente do resultado que tenha a votação do projeto de lei do Partido Comunista, o Governo está a trabalhar seriamente nesta matéria e será uma boa maneira de dizer aos pescadores aquilo que de melhor vão ter no futuro próximo relativamente à utilização do fundo. O ponto 2 é um ponto que é de difícil colocação em termos temporais, porque quem decide é um fundo, é o Conselho Administrativo do Fundo, que é composto por representantes dos armadores, portanto não está totalmente na dependência do Governo exigir esse prazo. Relativamente às questões do potencial produtivo, elas estão colocadas aqui de uma forma genérica, mas estão colocadas de uma forma genérica que, provavelmente, por exemplo, a sugestão do deputado Jorge Ferreira é uma sugestão interessante, que o Fundo de Compensação Salarial, desde que seja feita uma avaliação cuidada daquilo que são as suas receitas, os seus compromissos, possa ir mais além do que aquilo que vai, presentemente. Não tenho condições para dizer se é possível ou se não é possível. E quanto à questão das dragagens, eu acho que este Governo tem feito muito mais nesse caminho do que foi feito nos anos anteriores. E, portanto, sendo certo que é uma vertente importante, sempre me preocupa quando vejo algumas pessoas aqui muito, muito excitadas relativamente a esta matéria, quando tiveram a possibilidade de intervir e não intervieram. Mas, portanto, quando essa questão, eu julgo que as explicações que foram dadas aqui pelo Secretário de Estado demonstram que existe um plano, foram referidas o conjunto de obras prioritárias que estavam. O Sr. Secretário de Estado, inclusivamente, disponibilizou-se para reforçar esse tipo de informação em contacto com os grupos parlamentares e, portanto, compreendendo esta iniciativa do Partido Comunista, compreendendo-a do ponto de vista do enquadramento político das suas jornadas parlamentares, compreendendo-a no sentido de que são preocupações reais dos pescadores e dos agentes do setor, haverá algumas que acompanharemos, outras não acompanharemos, exatamente por umas estão melhor identificadas e outras menos bem identificadas. Isso mesmo faremos na votação, que supomos seja na próxima sexta-feira, e entendemos que fará todo o sentido que seja.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vou devolver a palavra ao Sr. Deputado João Rancho para poder encerrar este debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria a intenção do Grupo Parlamentar do PCP, e por isso já solicitámos ao serviço da Comissão que ele possa ser votado na sexta-feira, uma vez que o nosso projeto de lei sobre o Fundo de Compensação Salarial também é votado. Agradeço as palavras de pertinência, né, a referência à pertinência da discussão relativamente a estas matérias. Só duas ou três notas relativamente ao CDS e ao Sr. Deputado Manuel Isaac. Aquilo que referiu também está desculpado pelo facto de ter havido aí uma dificuldade na hora da reunião, é que precisamente tínhamos discutido antes o projeto de lei de alterar o Fundo de Compensação Salarial do PCP, onde o PCP propõe precisamente mexer no Fundo de Compensação Salarial de forma que ele seja mais abrangente, por um lado, mas por outro lado também reforçar as receitas do Fundo de Compensação. Nesse sentido, não é neste ponto que estávamos a discutir isto. A proposta de reforçar também o fundo de compensação. Agora, o que nós falamos aqui da reposição do potencial produtivo não tem a ver ainda, neste momento, com o fundo de compensação salarial, porque eu presumo que o Sr. Deputado acha bem que se houver um grave grave incêndio no distrito de Leiria e se arderem as explorações pecuárias, os que os produtores possam ser compensados para repor o seu potencial produtivo. Então, por que razão é que os pescadores que ficaram sem os barcos ou que os barcos ficaram danificados não podem ser avaliados no sentido de ser apoiados para a reposição do potencial produtivo? Essa é a questão que temos em cima da mesa. Relativamente à questão, às questões temporais e decisão do fundo, eu julgo que são questões fundamentais. Elas podem ser de dificuldade de resolução, mas não podemos esperar que o fundo de compensação pague uma compensação passado 6 meses. E temos que ter algum limite nisso. É verdade que o fundo tem um órgão executivo, mas também é verdade que ele funciona junto do Ministério da Agricultura. É aí que o fundo funciona. E, por fim, relativamente ao plano de dragagens, depois, nós sabemos o que é aqui. Sabemos que houve intervenções em Vila do Conde e é preciso fazer intervenções outra vez. A culpa não é do governo, o assoreamento até fez intervenção. Mas, por isso, é preciso este plano e esta avaliação permanente, porque os senhores deputados dizem que há um plano, mas quando é que vai ser desassoreado em Esposende? Em Vila Praia de Âncora? Em Vila Real de Santo António? A questão é que não sabemos, porque a intervenção é pontual perante um problema concreto naquele momento e não temos o plano em cima da mesa, porque nós... Aliás, o senhor secretário de Estado não responde aqui a isto, a esta questão de perceber estas em concreto. E é por isso que entendemos que era fundamental um plano com a devida maleabilidade para ir dando resposta às situações que ocorrem, mas sabemos que estas questões não são pontuais, são questões recorrentes e que era preciso que ele existisse nesta questão, nesta perspectiva de médio e longo prazo e não na perspectiva do imediato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então concluído o debate em torno deste projeto de resolução de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. O Dr. Joaquim Ruas tratará de fazer a informação para seguir para a dar pleno. Progredindo na nossa ordem do dia, o ponto 4 é a distribuição e nomeação do relator para aquela que é designada a Lei dos Baldios. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A informação técnica... A nota técnica, em princípio, amanhã estará feita para poder ser distribuída também aos senhores deputados. O prazo limite, eu considerá-lo-ia para o dia 1 de abril, uma vez que há agendamento para plenário para o dia 2 de abril. Nós temos reunião da comissão, normalmente, a última reunião que teremos será no dia 1 de abril, na véspera deste plenário, portanto, se pudéssemos ter o relatório concluído para essa reunião era o ideal, uma vez que há discussão no plenário no dia 2. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deduzo que o deputado Jorge Fão ainda não esteja em condições de nos poder apresentar o nome. Faz favor, senhor.
Penso que, se houver alteração, comunicá-la é, mas em princípio o relator será o deputado Miguel Freitas.
Muito bem. Portanto, há condição. Faz favor, deputado João Ramos. Não, era só para a condição que fica designado relator o Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sim, sendo que o prazo limite que se aponta é...
No dia 1 fazemos a discussão na comissão.
Dia 1 a discussão. Tá bem. Se houver alteração, comunicaremos, naturalmente, se não, fica definitivamente considerada esta informação. Tá
bem. Muito bem. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pretendia até colocar esta questão no ponto 6 em outros assuntos, mas tendo em conta que tem a ver com a Lei dos Baldios, julgo que também será adequado aqui. Sei que o Sr. Presidente, na semana passada, fez alguma referência relativamente à comissão competente e à distribuição desta comissão. Era para saber se há alterações, porque realmente, da parte do PC, parece-nos estranho que o processo não seja acompanhado aqui, até porque... E a senhora... houve alteração. É porque neste momento ela está despachada para a Comissão de Ambiente.
Não, já foi alterado. Já foi assumido também na Comissão de Ambiente. Já foi assumido também na Comissão de Ambiente, que era aqui a sede da discussão para a Lei dos Baldios.
Nós concordamos plenamente com isso.
Exatamente essa matéria, hoje houve reunião de Comissão de Ambiente e foi dito, efetivamente, que a competência era daqui. Aliás, o Presidente da Comissão de Ambiente disse que nos argumentos havia um despacho da Sr. Presidente da Assembleia, exatamente, a distribuir.
Obrigado, Sr. Deputado. O ponto seguinte da nossa ordem do dia, agendamentos futuros. Queria só deixar aqui duas notas para a agenda dos senhores deputados. O dia 9 de abril, que é uma quarta-feira, portanto, logo após as jornadas do Grupo Parlamentar, creio que do Bloco de Esquerda, portanto, 9 de abril, teremos em comissão o Sr. Deputado de Estado da Agricultura para a discussão da Casa do Douro. É um agendamento que já tardava, portanto, dia 9 de abril, deve ser por volta das 11h30, portanto ainda não fechámos com o Sr. Secretário de Estado, mas está assumido que no dia 9 de abril de manhã ele estará na Comissão. Ainda relativamente à Sra. Ministra da Agricultura, na última vez que ela esteve na Comissão, a semana passada, eu informei os Srs. Deputados que o agendamento que estava considerado junto do Ministério dos Assuntos Parlamentares, que era o dia 15 de Abril, foi-nos solicitado pelo Ministério, mas também pelo facto de haver jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar dos Verdes, que deixássemos deslizar de dia 15 para o dia 29 de Abril. E, portanto, eu não vi nenhum inconveniente para o efeito. É a audição regimental com a Sra. Ministra na Comissão. Portanto, dia 29 de Abril. Estava para 25, passa para dia 29, aliás, de 15 para 29 de Abril. Aliás, ficamos com cerca de 6 semanas de intervalo desde a semana passada até esta data. Portanto, creio que também é bom para os trabalhos da Comissão. Ainda relativamente a agendamentos do futuro, nós tínhamos aprovado na Comissão um requerimento para o Sr. Secretário de Estado da Agricultura vir à Comissão para efeitos de discussão do PDR. Informalmente, o Sr. Secretário de Estado, a semana passada, quando cá esteve, disse que... O Sr. Secretário de Estado da Agricultura.
PDR.
É a PDR, sim.
Agricultura.
Era das florestas, é... O Sr. Secretário de Estado mostrou disponibilidade para convidar os deputados da Comissão para uma reunião informal do Ministério da Agricultura sobre a questão do PDR. Eu não considero, enquanto Presidente da Comissão, mas os senhores deputados que são o plenário, são os senhores deputados que decidem, eu não considero que a reunião informal do Ministério da Agricultura que preencha os requisitos de resposta em relação ao requerimento que aqui foi aprovado para a vinda do Sr. Secretário de Estado à Comissão. Em todo o caso, os senhores deputados decidirão sobre isso. Eu manteria a iniciativa e o convite ao Sr. Secretário de Estado para cá vir, independentemente desta reunião informal que o Sr. Secretário de Estado queira promover com os deputados da Comissão. Avançando ainda na nossa ordem do dia, outros assuntos, creio que... O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Relativamente a agendamentos, colocar duas questões, Sr. Presidente. Primeiro, nós temos aprovado nesta comissão a realização de um conjunto de audições por causa da alteração às áreas de produção de bivalves, na reclassificação que houve. Precisamos de tomar decisão relativamente a esta matéria. A perspectiva do PCP é que as audições se façam. Se a questão está ultrapassada com as definições, aliás, recentemente, esta semana, foi publicada um novo decreto-lei por causa das reclassificações. Pois não sei muito bem. Agora, não somos nós que decidimos. Nós aprovamos um conjunto de audições, que sejam as entidades, se não querem vir cá, se as entidades entendem que o problema já não existe, mas que sejam contratadas pela Comissão e que sejam elas a dizer que já não, se é assim, então, ou então que nos venham cá dizer que os problemas não existem. Foram identificados um conjunto de problemas. Foi feito até aqui um trabalho de consensualizar audições. Nós penso que temos que resolver isso. E temos que as agendar. Uma questão. Outra questão tem a ver também ainda no âmbito das audições, perceber como é que está isso, porque há algumas audições pendentes, nomeadamente lembro pelo menos uma de uma associação de agricultores na Guarda, por causa de que foram afetados por incêndios, audiências. E perceber como é que estamos de agendamentos e o que é que está previsto em termos futuros. A curto prazo.
Eu reconheço que a maior dificuldade que a mesa tem é dias disponíveis. E tivemos, até ao dia de hoje, o Grupo de Trabalho para os Incêndios, que também muito assambarcou o trabalho dos senhores deputados, ou a maior parte dos deputados da Comissão. Até para não podermos fazer coincidir as nossas reuniões com as do Grupo de Trabalho, o Dr. Joaquim Ruas fazia e faz parte do serviço de apoio a este Grupo de Trabalho, portanto temos também aqui esta dificuldade. Sobre o conjunto de audiências, não temos, ao contrário daquilo que se possa esperar, um grande atraso no pipeline das audiências. Temos neste momento pendentes 5 audiências. E destas 5 audiências, algumas delas já foram contactadas para cá virem e não mostraram disponibilidade para vir na oportunidade em que foram convidadas para cá vir. Relativamente aos bivalves, eu reconheço a urgência da realização do conjunto das audições que ficaram marcadas, mas tenho que reconhecer que também temos aqui na nossa agenda algumas outras iniciativas em atraso. Por exemplo, esta vinda do Secretário de Estado da Agricultura sobre a Casa do Douro está pendente, creio que desde janeiro. E, portanto, tentamos conciliar aqui a agenda daquilo que são as prioridades da Comissão com aquela outra que é a agenda dos senhores deputados, a não ser que passemos também a utilizar as sextas-feiras à tarde. Eu sei que isto coloca algumas dificuldades aos senhores deputados, mas não temos tido. Nós vamos ter jornadas parlamentares brevemente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e logo a seguir do PEV. Portanto, ficamos mais uma vez sem uma terça-feira inteira para poder realizar aqui as audições dos bivalves. E, portanto, é esta a dificuldade. Sim.
Foi prorrogado até dia 30.
Mas foi prorrogado, são mais 30 dias o grupo de trabalho. Senhores deputados, podemos avançar na nossa ordem. Tenho apenas um último assunto, que é uma redação final, que é uma informação da DAPLAN, diz-me o Dr. Joaquim Ruas, que foi distribuída pelos senhores deputados, que é relativa ao projeto de resolução 968 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda urgência à regulamentação da Lei nº 53/2012, de 5 de setembro, que aprova o regime jurídico da classificação de arvoredo de interesse público. Portanto, senhores deputados, se não virem nenhum inconveniente, coloca à votação. Não há nenhuma, é apenas a confirmação, não há nenhuma proposta de alteração nem nada.
Não, é só a confirmação.
Portanto, é só a confirmação, não vem nenhum impedimento. Uma última nota ainda. Tem a ver com a consensualização do texto que tínhamos para o montado, que está pendente há várias semanas, que ficou pendente dos senhores coordenadores de poderem consensualizar um texto e sobre o qual ainda não recebi informação alguma. Portanto, uma vez mais deixava esta nota, ela fica também em ata, e pedi aos senhores deputados que pudessem consensualizar este texto para podermos avançar com ele, porque já vão também umas semanas relativamente a isto.
Já passou muito prazo.
Senhores deputados, não sei se há mais algum assunto. Não havendo mais nenhum assunto, está concluída a nossa reunião. Muito obrigado a todos.
Foi alvo da agenda da Conferência dos Presidentes. Já decidiram, já concluíram alguma coisa ou passou para outro? Está ainda na. Se aqui houver ordem de trabalho, está lá.
Oh, Ulisses, depois tens que assinar isto.
Vai falar os gajos do PS, os gajos do CDS.